Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. E quero acolher você, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo. Nos próximos minutos nós iremos meditar a respeito do Evangelho deste 21º domingo do tempo comum. Neste ano, nós temos a alegria de meditar a respeito de um Evangelho já bem conhecido. É o Evangelho do capítulo 16 de São Mateus, no qual Jesus pergunta aos seus apóstolos, aos seus discípulos, né? Quem dizem os homens que eu sou? E depois, e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro responde naquela profissão de fé maravilhosa em que ele diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Só nessa profissão de fé aqui, São Tomás recorda quando São Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido. São Pedro está professando Jesus como homem. E quando diz Filho de Deus vivo, está professando Jesus como Deus. Portanto, é uma profissão de fé completa. Jesus, uma só pessoa divina, duas naturezas, humana e divina. E aí, depois, São Pedro, então, recebe uma resposta inesperada de Jesus, dizendo: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Este é o Evangelho que nós iremos, então, meditar. Eu tentei aqui fazer um breve resumo. Vamos, então, olhar de verdade o que é que este Evangelho nos diz. Vejam, essa semana, no meu site, eu lancei um curso sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, um curso de Cristologia. E o tema do curso é exatamente esse do Evangelho, né? Quem é Jesus? Qual é a identidade verdadeira de Jesus? E nesse Evangelho aqui, nós vemos uma verdade que as pessoas não se dão conta. Você pode fazer muitas investigações a respeito de Jesus. Você pode ser um grande historiador, um grande biblista, conhecer arqueologia, os documentos históricos, saber tudo da sociologia da época de Cristo. Um grande historiador, grande sociólogo, grande arqueólogo, grande tudo. E vamos supor até que você estivesse lá na época de Jesus, que você fosse repórter e pudesse filmar o dia a dia de Jesus, fazer uma reportagem, como é que Jesus acorda, como é que ele faz as refeições, como ele se comporta com os seus discípulos, que você tenha como um grande, nessa sua grande reportagem, você pudesse também filmar Jesus falando. E então, depois de adquirir todo este conhecimento maravilhoso, conhecimento direto, né, de estar com Jesus, entrevistá-lo, fazer pesquisas históricas, sociológicas, arqueológicas, geográficas, você adquirisse todo o conhecimento humano possível sobre Jesus. Quando você chegasse a esse conhecimento, deixa eu dizer para você, meu irmão, você ainda não conhece nada de Jesus. Você não sabe quem ele é. Por quê? Porque não é possível conhecer a verdadeira identidade de Nosso Senhor Jesus Cristo sem uma ação do Espírito Santo. É isto que o Evangelho deste domingo nos diz, e é isto que nós temos que enxergar. Vejam, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, quando São Paulo vai falar dos dons do Espírito Santo, ele diz o seguinte: ninguém, absolutamente ninguém, ninguém é capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Veja, nós, para conhecermos verdadeiramente quem é Jesus, precisamos receber um toque da graça, uma ação do Espírito Santo. E é isso que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, quando ele exulta de alegria, olha para Pedro e diz: feliz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, não foi a carne que te revelou isso, não foi o conhecimento natural, não foi a arqueologia, não foi a história, não foi a sociologia, não foram os manuscritos antigos, não foi a reportagem, não foi a filmagem. Por quê? Porque para saber verdadeiramente quem é Jesus, é necessário receber esta graça, esta ação do Espírito Santo. Vejam que o Evangelho ele começa exatamente com esta experiência de inadequação, essa experiência de que Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E todo mundo erra. E as respostas, vejam, as respostas são até piedosas. Não pense assim: ah, não, as pessoas estavam respondendo quem era Jesus somente baseado em visões científicas ou em reportagens. Não, a resposta das pessoas é até piedosa. Identificam Jesus com Elias, com Jeremias, com um dos grandes profetas, com João Batista. Ou seja, eles sabem, olhando para Nosso Senhor Jesus Cristo, para os seus ensinamentos, para os seus milagres, o povo sabe que em Jesus tem algo de extraordinário. E nós sabemos que a maior parte da humanidade, se você for fazer uma pesquisa, vai encontrar esta mesma resposta. Ou seja, quem dos 7 bilhões de habitantes neste planeta, ao olhar para Jesus, não reconhece que nele existe algo de extraordinário, algo de um mestre espiritual, algo de... todo mundo vai elogiar Jesus e dizer algo de piedoso a respeito dele. A não ser que você seja realmente uma espécie de anticristão, professo, se você fizer uma pesquisa, as pessoas vão dar uma resposta a respeito de Jesus que é positiva. Mas deixa eu dizer para vocês, uma resposta, porém, que é totalmente insatisfatória. Ou seja, fora, errou o alvo. Errou o alvo. Por quê? Porque Jesus é muito mais. Ou seja, quando nós olhamos para aquela natureza humana que nasceu da Virgem Maria, quando nós olhamos para Jesus lá na manjedoura, olhamos para Jesus crescendo em Nazaré, trabalhando na carpintaria, quando nós olhamos para Jesus sendo batizado no Jordão, pregando o Evangelho, fazendo milagres, ressuscitando mortos, quando nós olhamos para Jesus, nada daquilo que nós enxergamos nos levaria à conclusão de que ele é o próprio Deus do universo, Criador do céu e da terra. É que as pessoas não se dão conta que não tem proporção. Ah, não, padre, mas Jesus fazia milagres. Sim, mas se ponha no lugar. Vá lá, uma pessoa começa a fazer milagres, ressuscitar os mortos, fazer os milagres assim mais espantosos, como Moisés abrir o mar vermelho. caminhar sobre as águas, fazer a chuva parar, mandar nos elementos. Essa pessoa poderosa desse jeito, que depois, quando abre a boca, é uma sabedoria enorme, uma coisa maravilhosa, né? Quando esse ser humano falasse tudo isso e fizesse todas essas coisas, de repente, você não ia chegar à conclusão de que ele é Deus. Isso não tem sequência lógica, não decorre. Fez todos esses milagres, portanto é Deus. Não, fez todos esses milagres, portanto é uma pessoa divina, um mestre espiritual, uma pessoa maravilhosa, mas ninguém, absolutamente ninguém, se dê conta disso, absolutamente ninguém chegaria à conclusão de que Jesus é Deus, baseado no comportamento de Jesus, com milagres, com santidade, com sabedoria, tudo isso. E, no entanto, meus queridos, ele é Deus. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é a palavra divina na qual tudo foi criado. Como é que nós chegamos a este conhecimento? Como é que nós conseguimos enxergar isso? São Paulo, então, vem em nosso auxílio e diz: a não ser pelo Espírito Santo, ninguém é capaz de enxergar isso. É exatamente aqui que está o ponto. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, né? Não foi uma potência de inteligência humana. Não foi essa inteligência, não é que você é um gênio, né? Sei lá, como os gênios científicos que descobrem a identidade genética, que mapearam o genoma humano, ou conseguem descobrir grandes mistérios físicos, químicos, etc. Nada disso. Não existe inteligência. Gente, se deem conta disso. Não existe inteligência humana. Deixa eu dizer mais. Não existe inteligência angélica que consiga penetrar a identidade e a verdade a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser que Deus lhe o revele. E aí você vai chegar e dizer: tudo bem, padre, isso eu entendi. Então, sem o Espírito Santo não funciona. Só acontece o seguinte: o senhor me desculpe, eu não sou místico. Eu não tenho grandes experiências. Quando eu vou rezar, eu consigo fazer minhas orações, minhas preces, vou à missa, tudo direitinho. Até tento fazer um pouquinho de oração íntima, etc. Mas isso aí que o senhor está dizendo, assim, ter uma revelação do Espírito Santo para eu enxergar quem é Jesus, isso aí está fora do meu alcance. Veja, estaria fora do seu alcance se Deus não quisesse dar. Estaria fora do seu alcance se Deus não tivesse prometido que vai dar àqueles que pedirem. Vejam, Deus prometeu o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, aqui o que eu estou dizendo para você não é que você vai ter sensações, digamos assim, espirituais, comovedoras, nem, não estou dizendo que você vai ser arrebatado para experiências místicas, não, o que eu estou colocando aqui para você é um conhecimento fundamental e básico que está ao seu alcance, não está do outro lado do mar para que você diga quem vai buscar para mim, e nem no topo das montanhas para que você diga eu não alcanço. Está perto de você, porque a palavra de Deus está perto de você. Ela está dentro de você. Dentro de você, Deus está querendo dizer quem é Jesus. Então você precisa pedir. um ato de humildade, um ato confiante, um ato de súplica. Chegar a dizer: quem sois vós, ó Cristo? Mostrai-me o vosso rosto. Jesus, eu quero compreender verdadeiramente algo do mistério profundo da vossa identidade. E você compreenda, ele veio a este mundo para isso, para ser conhecido. Deus desceu do alto céus e veio a este mundo exatamente para ser conhecido. Para que você o conheça, para que você tenha um relacionamento íntimo, de amizade com Jesus, que Jesus possa verdadeiramente dizer para você, como ele disse na última ceia para os apóstolos: já não chamo mais servos, chamo-vos amigos. Por quê? Porque ele deu a conhecer a intimidade dele. Jesus quer nos dar isto. Agora, isto não vai acontecer, e vamos aqui ser bem práticos, se você continuar adorando os ídolos mudos. Vejam, na profissão de fé de São Pedro, São Pedro diz assim: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vivo! E Santo Tomás, ao comentar esta passagem, ele diz que São Pedro fala que Jesus é o Filho do Deus vivo, porque existem os deuses mortos. Os pagãos cultuavam seres humanos que tinham morrido, como deuses. O culto dos antepassados. Os pagãos cultuavam deuses que eram, na verdade, elementos cósmicos. O mar é um poder, Netuno. O trovão e o raio é um poder, Júpiter. E assim, o fogo, né? Todos são poderes e os pagãos cultuavam esses poderes, mas eles são deuses mortos, meu irmão. Minha irmã, o mar é uma potência morta. Não é o Deus vivo. O trovão não é uma personalidade, não é uma pessoa que convida você a conhecer e a amar. Deus vivo veio a este mundo porque ele quer ser conhecido e amado por você. Peça isto. Mas você não vai conhecê-lo se você continuar adorando os ídolos falsos. São Paulo nos diz isso no capítulo 12 que eu citei, um pouquinho antes de dizer que ninguém é capaz de dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. São Paulo diz assim: sabeis que quando ainda gentios, ou seja, pagãos, não cristãos, ereis como que induzidos e levados para o culto dos ídolos mudos, é necessário romper com isso. Você diz: mas padre, graças a Deus, eu nunca fui em nenhuma religião pagã fazer nada disso. Sim, você não foi, mas você cultua o dinheiro, você cultua o seu corpo, sua saúde, você cultua sua carreira, sua fama, o poder. Veja, você diz: não, padre, eu já tentei, eu peço para Jesus: Jesus, mostrai-me o vosso rosto, Senhor, eu quero conhecer-vos, mas não funciona, não acontece, a oração não decola. Claro que não. Você não pode acender uma vela para Deus e outra para Satanás. Não podeis servir a dois senhores. Necessário romper. São Pedro professa que Jesus é o Filho do Deus vivo. Então, pare de cultuar um Deus morto. E talvez o Deus morto que você mais cultue seja você mesmo. o seu eu. Eu não vou nem usar a palavra eu, eu vou usar uma palavra, um termo psicológico moderno, o seu ego. Sabe por quê? Porque o seu ego não é você de verdade. O seu ego é um fenômeno egoísta dentro de você. É uma desordem do pecado original, um negócio egoico, egoico. A vaidade, você, ao redor de você o tempo todo, lambendo suas feridas como um cãozinho ferido, ou querendo se exaltar como um pavão, ou querendo manipular os outros e ser o centro das atenções, como um macaco. E o problema aqui está exatamente no fato que, como diz o Concílio Vaticano II, Nosso Senhor Jesus Cristo revela Deus ao homem, mas também revela o homem ao próprio homem. Essa é a segunda parte do Evangelho que você tem que perceber, porque Jesus disse que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Ou, perdão, Pedro disse, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que Jesus então diz a Pedro quem ele é. Revela o verdadeiro nome de Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano, a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, que enviou a você o Espírito Santo. E agora então Jesus vai e diz e revela a Simão quem ele é. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Meus queridos, quem nós somos? Quem sou eu? Eu só vou conhecer quando eu conhecer profundamente Jesus, porque eu sou para Ele. Eu não me pertenço. Eu que vivo para mim, eu que vivo longe de Cristo, eu que vivo nos bailes da vida, longe de Nosso Senhor, eu estou longe de mim. Você entende? Esse seu ego, essa coisa louca, esse seu eu vagabundo que anda procurando emoções. Veja, a palavra vagabundo aqui, eu não estou usando como xingamento, não estou usando como descrição. Vagar, né? Vagabundo é uma pessoa que anda por aí perdido, né? Sem rumo, vagando. Esse seu eu vagabundo tem que, você tem que ir para Jesus, porque quando você vir Jesus, você saberá quem você realmente é. No livro do Apocalipse, numa das cartas dirigidas à igreja, a carta a Pérgamo, a carta diz o seguinte: ao vencedor darei uma pedrinha branca na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser quem recebe. Esse novo nome é o nome de Jesus que você irá conhecer, mas é também o seu nome. Você tem um nome. Quem você é? Nós iniciamos esse nosso programa, essa nossa meditação, perguntando quem é Cristo. Mas, na verdade, ao ver quem é Nosso Senhor, você irá descobrir também quem você é. Porque você foi feito para Ele. Mas se você não se conscientiza disso, se você ainda acha que você foi feito para o dinheiro, feito para a carreira, o sucesso, a saúde, a fama, o sexo, o prazer, se você ainda acha que foi feito para os ídolos mudos, você nunca saberá quem é Jesus. E também não saberá quem é você. Você nunca vai enxergar. Se você nunca disser, movido pelo Espírito Santo, rejeitando os ídolos falsos, se você nunca disser,
Jesus é o meu Senhor, eu nasci para Ele, eu existo para Ele, você não enxergará quem você é também. Para que você veio a este mundo? E qual é a razão da sua vida? Meu irmão, minha irmã, que então, neste domingo, você receba a graça de enxergar a verdadeira identidade de Cristo e enxergar a verdadeira identidade de quem você é. Você é de Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.